Virgem Maria, declaro aberta a sessão ordinária dia 8 de outubro de 2019. Agradeço a presença dos colegas vereadores. Saudamos aí a volta do nosso vereador, companheiro aí, Luizão. E os que mais presentes. Peço para o secretário no meio da questão.
E aconteceu que, como fosse de caminho, entrou, depois de Jesus, em uma aldeia, uma mulher por nome de Mara, a hospedou em sua casa. E esta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, até sentada aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava toda fatigada na contínua vida da casa, a qual se apresentou diante de Jesus e disse: Senhor, a ti não se te dá que minha irmã me deixasse andar servindo sozinha? Disse-lhe, pois, diga-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, o Senhor lhe disse: Marta, Marta, tu andas muito inquieta e te embaraças com o cuidar em muitas coisas. Entretanto, só uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte que lhe não será tirada.
Ao primeiro dia do mês de outubro de 2019, às 19 horas, reuniram-se em sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores, cita Rua da Estação 1033, Sala 102, os seguintes vereadores: o presidente Dalcir Luiz Ebelin, o vice-presidente Ademar Galger, o primeiro secretário Bernardino Escotar, o segundo secretário Luiz Felipe Werner e os vereadores Laudir Abel, João Carlos Ian, Claudir Antônio Ludwig e Pedro Gilson Ian. O presidente deu início à sessão cumprimentando os presentes, comunicando que o vereador Luiz Carlos está hospitalizado. O secretário Bernardino leu um trecho da Bíblia. Foi lida a ata da sessão ordinária do dia 24 de setembro, a qual foi aprovada por unanimidade. Foram lidos os caputes dos projetos que deram entrada na casa. PL 2359 altera os artigos 8º, 9º, 10 e 12 da Lei 412, de 22 de dezembro de 95, o Plano Diretor. PL 2360 abre crédito especial por arrecadação a maior no valor de R$ 88.062,62. PL do Legislativo 119, que dispõe sobre a obrigatoriedade de monitoramento por câmeras de segurança nas proximidades de escolas públicas e hospitais. Foram lidos os ofícios do Executivo. Resposta à solicitação do vereador Bernardino quanto a médicos do Hospital Conceição estarem atuando no município. Resposta à solicitação do vereador Bernardino quanto à conclusão do plano altimétrico. Resposta à solicitação do vereador Felipe quanto à extinção de cargos proposta pelo PL 2347. Resposta à solicitação do vereador Claudir quanto à construção e ampliação da EMEI Arco-Íris. Foi lido também convite para a primeira Oktoberfest de Barão, convite para a festa da Escola Nicolau Borchardt e convite para o Canoa Kerbfest. Foi lido ainda convite dos bombeiros voluntários de Carlos Barbosa para a participação da instalação da Frente Parlamentar de Apoio aos Bombeiros Voluntários na Assembleia Legislativa. O presidente comenta que o convite foi encaminhado pelo comandante dos bombeiros, que ressaltou a importância da causa. Foi solicitado ainda que todos os vereadores entrem em contato com seus deputados a fim de conseguir apoio aos bombeiros. Por fim, foi lida a resposta à solicitação do vereador Laudir quanto aos financiamentos do município e data final de pagamento. O presidente colocou em pauta o MGS e o RDQM relativos ao segundo quadrimestre de 2019, sendo que os relatórios da Secretaria da Saúde foram aprovados por unanimidade. Passando à análise dos projetos, o presidente questionou o vereador Pedro Gilson se liberava para a pauta o PL 2343. O presidente levanta a questão da obrigatoriedade do prefeito realizar a reunião com os servidores ou se o legislativo analisaria o projeto assim. Pedro Gilson diz que mantém seu pedido de vistas, pois não houve nenhuma manifestação do executivo. O presidente diz que, segundo o regimento, o projeto já poderia ser votado, mas a pedido do vereador ficará mais uma semana na casa, sendo que na próxima sessão o projeto vai para a votação, independentemente da posição do executivo. Assim, o projeto permanece na casa. O PL 2347 estava em pedido de vistas do vereador Luiz Felipe. O vereador manteve seu pedido a fim de analisar a resposta do executivo. Assim, o mesmo permanece na casa. O PL 2352 estava em pedido de vistas do vereador Laudir. O executivo encaminhou resposta. Laudir diz que tinha solicitado o percentual do poder de investimento do município. A informação não veio do executivo. solicita para que seja resgatada a prestação de contas apresentada pelo Executivo na última audiência pública, a fim de analisar este valor. Em análise ao relatório, constatou que se todos os empréstimos forem autorizados, para os próximos 20 anos o poder de investimento do município será zero. Claro que pode ser que não sejam todos aprovados, mas baseado na arrecadação de hoje, a situação é essa. Pedro Gilson diz que a única maneira de investir em algo no futuro é arrecadar mais e cortar custos. Laudir lembra ainda que linha General Neto não vai ser contemplada e como dizer para a comunidade que esses asfaltos previstos levarão 20 anos para serem pagos, ou seja, para 20 anos a comunidade não precisa nem esperar pela infraestrutura asfáltica. Ressalta que não é contra, mas é um fato a ser pensado. Felipe comenta que a sede do município também precisaria receber tal investimento, que até o momento não tem um palmo de asfalto. Diz não ter nada contra as comunidades beneficiadas, mas na sede há um grande número de pessoas que com certeza também gostariam de ser beneficiadas. Laudir diz que não quer ser mal interpretado, mas é algo para pensar. Libera o projeto para votação. Claudir diz que o fato é que o município não está conseguindo terminar a creche de linha francesa, se não vier recurso federal. Questiona quando o município conseguirá construir uma creche aqui na sede. Diz que a questão é complexa, que precisa ser bem analisada, pois se todos os financiamentos forem aprovados na íntegra, fica preocupado. Lembra que o colega Luiz Carlos, na época da aprovação de outros financiamentos, comentou de sua preocupação em comprometer o orçamento do município. Laudir conclui dizendo que jamais será contra investimentos no município, mas pode acontecer de um dia o prefeito ter que realizar reunião com os servidores devido ao atraso dos salários. Pedro Gilson diz que antes mesmo do projeto vir para a Câmara, já discutiu o projeto com o Executivo. Em sua opinião, a melhor forma de resolver a questão do investimento é buscar aumentar a arrecadação e cortar despesas. Quanto ao asfalto, fala da importância da melhoria com a qual áreas muito boas estariam sendo valorizadas para possíveis instalações de empresas, o que geraria mais arrecadação. Diz que existem muitas áreas boas para a construção de pavilhões, tanto em Francesa Alta como em Francesa Baixa. Se houvesse asfalto ligando as comunidades com a sede, com certeza as empresas investiriam mais no interior. Com a instalação de empresas no interior, haveria opção de empregos e os moradores não precisariam sair da comunidade para trabalhar. Além disso, o custo do escoamento da produção com e sem asfalto é muito diferente. Defende o projeto, mas lembra que se passar, deverão ser feitos muitos cortes por parte do executivo. Felipe diz respeitar a decisão do prefeito, que sempre demonstrou essa vontade de acabar com essas estradas de chão. Quanto à escola de educação infantil, diz que a maior dificuldade é conseguir um recurso pela falta de um terreno. No lugar do prefeito, não faria o investimento dessa forma. Ressalta ainda que, enquanto são realizados investimentos no interior, a sede permanece com o calçamento ainda da época da emancipação, mas respeita a decisão do chefe do executivo. João Carlos diz que lhe preocupa a despesa. Conversou com o secretário de obras sobre os altos custos de britar as estradas. Com o asfalto haveria essa economia. Com relação aos cortes de custos, diz que se fosse prefeito teria começado a fazer isso há muito tempo já. Ressalta que o próximo prefeito se obriga a realizar esses cortes. Lembra ainda que os valores não estão definidos ainda e podem ser bem inferiores do que o previsto. Respeita a vontade do prefeito. Ademar diz que gostaria que General Neto fosse contemplado com asfalto, mas entende que o movimento é bem menos naquela comunidade em relação às outras, principalmente linha Francesa Alta, de ser favorável. João Carlos comenta sobre o problema da poeira que as comunidades enfrentam, de ser um caso de saúde pública, pois é impossível se querer tomar um chimarrão perto da rua. Lembra que as comunidades estão crescendo e precisa ser feito algo. Dalcir diz que alguns moradores já questionaram se não seria possível investir o dinheiro da saúde em calçamento, pois realmente torna-se uma questão de saúde. Concorda com o colega Felipe na questão de que a sede precisaria de mais investimentos, mas entende que é preciso dar uma melhor qualidade de vida aos moradores do interior, de ser difícil avaliar o que dá mais retorno ao município. Lembra que na administração anterior foi autorizado um financiamento de 11 milhões e ao final veio apenas 1 milhão. Bernardino diz que o poder de endividamento é relativo. O que de fato acontece é que o município está sem poder de investimento, e isso é algo que não é de hoje. Há muito tempo que se está mantendo apenas os serviços básicos, a nível de Estado e de União está mais ou menos da mesma forma, todos buscando empréstimos. Diz ainda que não temos um distrito industrial, dessa forma estamos abrindo indiretamente um distrito industrial em cada comunidade. Acredita que é um projeto diferente de cidade que está sendo proposto, com indústrias em todos os distritos. Bernardino concorda que a cidade não está recebendo os investimentos que merece, mas é preciso fazer escolhas. Comenta ainda sobre o empresário de Salvador do Sul que escolheu linha francesa para investir e ampliar sua rede de internet por acreditar no desenvolvimento da comunidade. Acredita que se houver a geração de empregos e renda, automaticamente as outras coisas irão por consequência. Indiretamente, está se criando distritos industriais em linha francesa alta e baixa e também em Arroio Canoas. Laudir lembra que em General Neto tem a cooperativa que, além de gerar empregos, dá um bom retorno ao município. Pedro Gilson fala do potencial de linha francesa baixa na questão da saída para Bom Princípio, no que tange o escoamento da produção. João Carlos diz que, se a reforma tributária for aprovada, é vantagem ter uma cidade dormitório. Pedro Gilson diz que, anos atrás, linha francesa teve uma empresa grande e que muitas pessoas acabaram se estabelecendo em torno da mesma. Assim, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi lido o PL 2354, que suplementa a verba orçamentária para a arrecadação a maior no exercício de 2019, no valor de R$7.000. A comissão emitiu parecer favorável e o projeto é colocado em discussão. Não havendo maiores considerações, de imediato o projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi lido o projeto de lei 2355, que abre crédito especial por arrecadação a maior no valor de R$10.000. A comissão emitiu parecer favorável e o projeto é colocado em discussão. Não havendo maiores considerações por parte dos vereadores, o projeto foi aprovado por unanimidade. O presidente colocou em pauta a emenda à Lei Orgânica número 6, a mesma já foi aprovada em primeiro turno, agora entra em segunda votação. Bernardino comenta sobre um boletim técnico emitido pela DPM referente às emendas impositivas. A norma prevê tudo o que é permitido. Assim, o projeto de emenda à Lei Orgânica foi aprovado em segunda votação. Em seguida, foram lidas as indicações. Indicação 261 do vereador Felipe, realização de um projeto a fim de pavimentar o refúgio na BR-470, na altura onde dá acesso à Rua Buarque de Macedo. Indicação 262 do vereador Laudir, que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente verifique as lixeiras da Rua Maria Edith Selba, da parada de ônibus do loteamento Birk. Indicação 263 do vereador Laudir, melhorias na Rua Matilda Vrilin, no bairro São José. Nas considerações finais, Claudir comenta sobre os resultados da Consulta Popular 2019, sendo que Barão ficou em 11º lugar na região. Apresentou aos colegas as prioridades escolhidas, agradecendo a ajuda daqueles que se empenharam na busca de votos. Diz que permanece no cargo até o final do ano, sendo que existem muitos na administração que podem assumir o mesmo. Comenta sobre o Canoa Kerp Fest de Arroio Canoas, destacando que as comunidades que praticam o Kerp deveriam ser valorizadas numa próxima edição da Oktoberfest. Diz ainda que os produtos coloniais produzidos no município também deveriam estar presentes. Deixa a sugestão para a próxima edição. Destaca a importância destes eventos menores que demonstram o que Barão tem de melhor. Convida a todos para participarem da programação da Oktober. João Carlos comenta que percebeu que foram instaladas algumas paradas de ônibus no interior. Solicita informação de quantas paradas foram instaladas e se existe a possibilidade de ainda destinar a instalação de algum ponto específico. Comenta ainda sobre a colocação de algumas lixeiras no município. Solicita informação se ainda é possível a instalação em algum ponto específico dessas lixeiras, pois existem diversas demandas quanto ao assunto. Corrige uma gafe cometida na semana passada, quando falou que seriam instaladas 4 mil escolas militares. Na verdade, são 108 escolas que serão instaladas até o ano de 2023. A previsão é 23 por ano. 4 mil é o número de creches que o governo federal pretende entregar. Diz que essa notícia é boa, pois quem sabe Barão consiga terminar a escola de linha francesa. Ademar diz que ainda insiste na melhoria da estrada de fronte ao município Volmir. Lembra que a estrada é estreita e precisa melhoria com alargamento e colocação de bueiro. No demais, diz que está bom. Dalcir comenta sobre o borrachudo, diz que, ao que lhe parece, deu uma boa amenizada no problema. Parabeniza os aplicadores pelo trabalho e que a prefeitura realmente estude uma forma de compensá-los pelo trabalho realizado a fim de dar continuidade ao mesmo. Bernardino cumprimenta os moradores do bairro Bela Vista que estiveram na Câmara antes da sessão. Parabeniza pela mobilização. Comenta as melhorias feitas na rua próxima a Ortobrás. Enaltece o Grenal da Parceria, o qual acontece anualmente no município, e convida os vereadores a participarem. Cumprimenta as candidatas à soberana do município e diz que lhe chama a atenção como todas estão bem preparadas, se caso forem eleitas. Deseja melhoras ao colega Luizão e também boa sorte ao amigo Hux, que passará por cirurgia. Diz que a Oktoberfest é uma bela iniciativa, que merecem sim ser avaliadas, mas que começam a fazer a diferença no município. Sobre as lixeiras, diz que estão sendo colocadas algumas novas. As velhas estão sendo reformadas e recolocadas em outros lugares. Convida a todos para participarem da votação do Conselho Tutelar, pois são as pessoas eleitas que cuidarão dos direitos das crianças e adolescentes do município para os próximos 4 anos. Felipe cumprimenta os presentes, destaca o Grenal da Parceria. Com relação às paradas de ônibus, diz que foram licitadas 13 unidades. Achou o valor um pouco alto, 5.800 cada. Comenta que o município de Carlos Barbosa licitou outro modelo de paradas e conseguiu pelo valor de 2,5 cada uma. Daqui um pouco é uma alternativa para o município. Quando comentou que nossa cidade parecia um faroeste, deixa claro que não se referiu à segurança e sim à antiguidade com relação à pavimentação, locais de recreação, práticas esportivas e outros aspectos. Com relação aos bombeiros, infelizmente não vai poder acompanhar a instalação da frente parlamentar, mas enaltece a importância do apoio dos vereadores na causa. Solicita que seja encaminhado ofício à Liga a fim de que os clubes possam disponibilizar macas durante os jogos do campeonato, pois presenciou no campo do Cantareira a demora de arrumar a maca para atendimento de um jogador ferido. Sugere que deixem o equipamento mais à mão e aqueles que não possuem que adquiram o equipamento. Pedro Gilson solicita ofício ao secretário de obras para que seja dada atenção à estrada que dá acesso à residência de Maria Lori Kemper, pois há épocas do ano que fica intransitável, inclusive nem os médicos da família conseguem chegar à residência. Que seja dada essa atenção, pois em pleno século XXI é inadmissível que existam residências sem acesso. Comenta sobre a resposta enviada pelo executivo ao colega Bernardino quanto aos médicos do Hospital Conceição estar realizando estágios no município. Questiona se há necessidade de convênio com o Estado para a realização destes estágios. Se existe, solicita cópia do convênio firmado. Comenta ainda sobre a EMEI Arco-Íris e o interesse do município em construir uma escola nova. Comenta que já sugeriu que fosse negociada a área do Hospital São José, que não está sendo utilizada pela entidade. Questiona o executivo se realmente há a intenção desta construção e qual a intenção do executivo quanto à área de terras, se já existe alguma área prevista. Comenta ainda sobre a escolha das soberanas, que lembra festa do município. Questiona se alguém sabe de alguma informação se sai ou não sai festa no ano que vem. Como não houve nenhuma manifestação, diz que ainda vai esperar um pouco para ver se haverá alguma manifestação do executivo quanto ao assunto. Laudir também deseja melhoras ao colega Luizão. Sobre os financiamentos, comenta que conhece a vontade do prefeito em asfaltar até a comunidade de Linha Francesa. Mas lembra que, por exemplo, em Vila Rica, temos um grande investidor que não faz parte do roteiro turístico regional por não ter acesso para os ônibus grandes. Dalcir lembra a empresa BSB, que também investiu bastante naquela comunidade. Laudir lembra também a cedência da área para a empresa do asfalto, que também é em Vila Rica. Quanto às suas indicações, diz que são questões simples e que já conversou com os secretários responsáveis. Felipe comenta sua indicação, dizendo que os motoristas que vêm de Barbosa encontram dificuldade para adentrar a rua Buarque de Macedo, devido aos buracos no acostamento. Diz que sugeriu que seja realizado o projeto, pois segundo o DENIT, para qualquer melhoria na BR precisa ser apresentado o projeto. Os vereadores comentam a dificuldade de realizar melhorias junto à BR. João Carlos questiona sobre a municipalização do trecho da BR. Felipe diz que o prefeito pretende esperar a recapagem da via para então iniciar o processo. O presidente convida a todos para a audiência pública de análise da LDO 2020, que acontece no dia 8 de outubro, às 18 horas. Parabeniza a secretária pelo seu dia e também os colegas pelo dia do vereador. Sendo o que constava na pauta, o presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a sessão ordinária do dia 1º de outubro de 2019. Assim sendo, lavra-se a ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos vereadores presentes na aprovação da mesma.
Ata 793 está em discussão. Ata 793 está em votação. Quem tiver a favor, fique sentado. E quem for ao contrário, que se levanta. Ata 793 foi aprovada por unanimidade. Ata secretário, ler o caput do PL 2361.
Da nova redação ao artigo 41 da Lei 1135, de 7 de dezembro de 2005. Abre crédito especial por arrecadação a maior no valor de R$4.000. Desculpa.
Esse será encaminhado para uma comissão de fazer. Temos na casa o projeto de lei 2243, que está a pedido de vista do vereador Pedro Gilson. Não vou nem pedir para ele se ele vai liberar de vistas ou não. Vou só perguntar para os colegas vereadores, como eu tinha comentado na sessão anterior, visto que amanhã vai ter uma reunião com os funcionários, esse era o pedido de vista do vereador Pedro Gilson. Então, mas na sessão anterior eu tinha dito que eu ia pôr o projeto em votação. Aí o vereador questionou se ia votar o projeto ou o pedido de vistas. Então, a pergunta que eu faço para os colegas vereadores. Visto que tem a reunião amanhã com os funcionários, deixamos o projeto do vereador Pedro Gilson para a próxima semana ou podemos para a votação hoje? Quem quer que o projeto vá para a votação hoje, que se manifeste. Então, o projeto fica para a pauta para a próxima semana.
Então, pede a comunidade. Pede totalmente a comunidade.
Mesmo que, não tem nada a ver. Né?
Que hora é a reunião?
5:30.
O projeto de lei 2347-2019 está em pedido de vista do vereador Felipe. Libera para a pauta?
Sim.
Então, o projeto de lei 2347 está em discussão. Já foi lido? Já foi?
Sim.
Felipe, tu quiser?
Não, presidente, eu libero para a pauta, né? Veio a resposta do ofício, né? E, algumas coisas, né, que veio na resposta do ofício a gente já sabia, né? Que na verdade existiam as categorias aqui, os monitores aí que já são concursados permanecem, né? Isso aí é lógico, a gente já sabe isso de mais tempo. E também com relação à justificativa que veio no ofício, dizendo que seria criado um novo cargo, né? Então, até hoje à tarde, o presidente teve contato com o pessoal da Secretaria de Educação, comentou comigo antes que já estaria na prefeitura, né, no setor de projetos ali, a criação do novo cargo. Eu tenho que ver no ofício como resposta para substituir essa categoria funcional, né? Na verdade, eu acho que o certo seria ter vindo os dois juntos, né? Comentei com o presidente, acho que uma vez que se extingue, tá lá para vir, mas se não vier. Então, o meu posicionamento, assim, quanto à extinção de categorias, né? Sempre fui muito categórico com isso. Eu sou contra extinguir categorias, né? Como eu venho dizendo há algum tempo, já acho que, na verdade, deveria passar por uma reformulação aí total, né? Da nossa estrutura administrativa aí do município, né? Então, bem sinceramente, assim, se tivesse vindo o projeto junto com esse, extinguindo esse, já criando outro, o outro projeto já criando outro, no mesmo, na mesma sessão, enfim, tivesse na casa, eu seria favorável. Mas dessa forma, só extinguindo esse, eu vou ser contrário. Então, seria essa a minha posição, presidente. Legal.
A minha posição também será contrária à extinção. Claro que nós sabemos que vai ser extinguido esse projeto, vai ser criado um novo cargo, né? Também por algumas necessidades, sabemos isso com certeza, mas também temos a questão aí desses monitores. Ninguém deles também foi informado, nem foi comentado com eles que esse projeto viria para casa da extinção do cargo deles. e que seria criado um cargo novo. Eu acho que, em se tratando da vida funcional ou do cargo de algum funcionário, qualquer um que for, no mínimo ele deve ser comunicado antes de se fazer a alteração da lei. No mínimo tinha que ter comentado com os monitores antes.
Presidente, eu acredito que a gente, votando para a extinção desses cargos aí, né, desse cargo, pelo que veio no ofício, é uma adequação às normas novas, né? E eu preciso acreditar no executivo, né, mesmo com... Também não vou questionar o voto dos colegas, mas eu preciso acreditar que o executivo mande a criação do outro cargo, né? Porque não podemos também nós aqui, vamos dizer assim, não. Eles mandam ofício dizendo que já está em fase de criação, até já tem as inscrições, a sintética, a analítica, tudo do cargo novo. Eu preciso acreditar nisso. Eu acredito que a gente não vai passar por essa, distinguir esse aqui e não vir outro projeto que vai, o outro caso que vai substituir. Eu acredito nisso. Obrigado, presidente.
Apenas complementando também, presidente, que eu ia comentar no início, antes, complementando as palavras do Felipe, né? Por exemplo, tudo que o Felipe falou antes de mim, concordo com ele, é fácil das minhas as palavras ditas por ele, mas complementando também da situação de não terem comunicado ninguém.
Eu, da minha parte, eu também não sou muito fã desses projetos, porque é uma questão de estar tá mandando uma, revogando e já aqui, tipo, ajeitando, né? Tipo, então, está sendo inaugurado, eu não gosto muito disso aí. Isso eu acompanhei na questão da área de porção. Eu vou sincero dizer que não valia o projeto, mas a justificativa é essa. Porque vai vir um outro que está sendo estudado, então eu também nessa questão eu vou votar contra.
Pois é, caso não venha outro projeto, terá que ser terceirizado, mas para terceirizar vai ter que ter uma autorização também, né?
Eu acho que a educação é algo dinâmico, os cargos são dinâmicos, a sociedade é dinâmica. Vamos imaginar hoje um concurso para datilógrafo, para arquivista. Então, nós temos que entender que os serviços prestados por um profissional da educação há 30 anos atrás era uma realidade. É possível que nem tenha a palavra computador. E como é que ele vai mexer? Não, eu não sou obrigado a mexer nisso aí. A minha função... Então, no mínimo, colegas vereadores, nós teríamos que, no mínimo, alterar as funções, então. Para nós mantermos esses cargos, nós teríamos que mudar as funções do monitor. Caso contrário, nós estamos deixando mal é as crianças. E, na verdade, nós só estamos extinguindo os cargos que não estão sendo ocupados. Os que atualmente exercem essa função, eles vão continuar até o dia que se exonerarem ou se aposentarem. Então, na verdade, não vai ser extinta essa função. Vai ser extinto para novos concursos nessa função. Ou seja, terão novas atribuições os profissionais dessa área. Então, eu avalio sobre essa ótica. Nós temos que nos modernizar também com as atividades. Senão, lá pelas tantas, as prescrições ou as determinações da função desse profissional não condizem com a realidade que hoje são absorvidas pelas escolas. Vamos imaginar 20 anos atrás, se falava num ar-condicionado? Quem é que vai mexer no ar-condicionado? Tem que vir uma pessoa especializada? Não, porque não pode ser esse profissional? Então, eu não sei. Então, no mínimo, colegas, nós teríamos que solicitar a alteração das funções. Porque só eu negar, eu estou prejudicando, na verdade, não a administração, mas eu estou prejudicando as próprias crianças da escola. Então, eu queria fazer essa ponderação aos colegas vereadores também.
Posso fazer uma complementação a esse argumento? Faz tempinho que a gente fala aqui na casa também numa atualização, então vamos dizer assim, de funções, adequação de funções. Por exemplo, hoje é impossível que um pedreiro, por exemplo, tenha que ter um motorista particular para levar ele lá na Francesa ou lá em Arroio Canoas fazer uma boca de lobo, por exemplo. Isso não, é inaceitável um negócio desses hoje em dia, né? Então teríamos que adequar também, por exemplo, colocarem na maioria das funções aí que os funcionários possam dirigir eventualmente no exercício de suas funções, né? Mas aí essa alteração não é feita. Essa alteração, então nós continuamos com uma despesa maior, continuamos com gastos públicos maiores, mas essa adequação não vem, essa adequação não é feita.
Esse artigo que eu estou fazendo no poder público, a lógica, não funciona igual o Galaginho. Há 3 anos atrás tinha um projeto assim que não foi feito, que se a gente analisar um de hoje, então aquele lá deveria também. Não, isso infelizmente não. Se a perfeição não vai ter. Eu pergunto o seguinte. O que muda, na realidade, para o município, essa alteração? Muito bem, o vereador Valdir, as explicações todas foram, de uma forma bastante contundente e boa, considerando o posicionamento do vereador Valdir sobre credibilidade. Porque senão ele não prova mais nada aqui. Porque da explanação do vereador Bernardino. Agora vamos ver o seguinte. O que que muda e o porquê que o prefeito mandou isso para cá? Bom, vamos tentar achar a razão disso. Para que a gente tenha um debate bem mais claro. Porque às vezes dá a impressão de que eu não quero por não querer. Mas contra.
Aqui, ó, a justificativa, vereador, diz o seguinte. A extinção destes cargos se faz necessária, pois as atribuições desses cargos já não atendem mais à demanda de serviços nas escolas municipais.
Então quer dizer que ou isso aqui é uma mentira, ou quem vai votar contra isso aqui não acredita que isso vai ter esse problema nas demandas. Eu fico preocupado com isso. Muito um projeto que não foi da água, que não vai vir mais um projeto, não sei o quê. Mas tudo bem, vamos lá, vamos pegar esse projeto aqui, vamos fazer o primeiro, como é que é? Isso aqui vai vir ou não vai vir? Mas e os outros que estão vindo, então, vai ficar atrelado a esse? Não dá. Não dá. Essa é a minha posição. Respeito a opinião de todos, mas esse é o meu posicionamento. O que significa isso para o município? Porque o prefeito está amado, está de quanto? Esse é o meu projeto, eu só vou voar.
Só uma pergunta, Felipe, você falou do ofício antes, era da semana passada, ainda que o comentário ficou meio novo.
Não, é semana passada.
Ah, porque eu não tinha visto, eu até procurei aqui na pauta, não vi o novo, achei que talvez tinha vindo só para aqui. Eu também concordo em parte assim, com o vereador Bernardino, que é uma adequação que tem que ser feita, e também concordo com o Laudir, que a gente quer entender que o prefeito vai mandar as adequações, né, daqui a um tempinho, né? Pensa assim que o Poder Executivo tem que ter essa vantagem, por assim dizer, de poder mudar essas coisas, né? Porque as coisas estão mudando conforme o tempo passa, e tem que se mudando também as atribuições dos funcionários públicos. Não tem nenhum problema com relação a isso.
Só, eu quero só ressaltar os detalhes, a secretária da Educação me ligou então, para ver sobre esse projeto, que para ela também está um pouco estranho isso, porque ela está querendo que venha o outro projeto que está mencionado aí, que é a criação dos novos cargos. Então, para ela, falaram lá que tinha que... Estão esperando esse aqui voltar para mandar aquele. Não teria nada a ver, né? Mas, como o Laudir disse, muitas vezes aqui vem alguma coisa assim, que o prefeito disse. Quando o prefeito disse, falar no ar, assim... Agora, quando nós temos documentado, nós somos obrigados. Obrigado não, mas nós temos que pelo menos acreditar naquilo que está escrito, né? Nós temos alguma coisa palpável. E quando vem essa palavra, nós não temos nada, né? Então... Nesse sentido, acho que nós temos que...
Só um comentário, presidente, já que né, virou... A minha questão com relação a isso é assim, ó. veio ofício, que vai criar novos cargos, tudo bem. O ofício não é projeto. Pode ser que mandou, pode ser que não venha outro cargo criando, a gente espera que venha. Com relação à preocupação com as crianças, coisa parecida, a minha posição é a seguinte: a minha preocupação com as crianças é tão grande que estou votando contra justamente por isso. Na minha concepção, eu aprovando esse projeto aqui hoje, eu abro o precedente, por exemplo, para o prefeito sancionar ele e amanhã depois ele resolver não criar mais cargo nenhum e começar a terceirizar a educação e fazer qualquer outra coisa. Para mim, o que vale isso é hoje. O que vale hoje é isso. Então, a minha preocupação com as crianças é tão grande quanto as demais. Né? Então, eu acho isso aí. Outra coisa que eu também venho observando é assim: a gente vê o município na volta e se mobilizando pela questão de concurso público. A gente sabe que o nosso município não tem mais concurso público vigente e não se vê movimentação nenhuma, nenhum interesse de fazer. Então, para mim, isso também não é um bom sinal. Então, quando vem extinção de cargo e a gente vê que não tem intenção de fazer mais concurso, né, que a gente sabe que, na minha concepção, ao menos é a via mais segura de se ter profissional na área pública, né? Então, a minha posição é nesse sentido, presidente. Obrigado.
Projeto de lei 2347 está em votação. Quem tiver a favor, que se sentar, e quem for ao contrário, que se levante. O projeto de lei 2347 foi aprovado por 5 votos favoráveis. Peço ao secretário ler o projeto de lei 2357.
Exclui e inclui valores.
57.
Exclui e inclui valores das metas da lei 2558, de 9 de novembro de 2018. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a excluir a ação do anexo 3, metas e prioridades da Lei 2345, de 9 de novembro de 2018, LDO 2019, do Programa Saúde para Todos. Objetivo: atender a população de forma integrada com os programas de saúde pública desenvolvidos pelo Estado. Justificativa: cumprimento do estabelecido na legislação público-alvo todos os municípios de Barão. Ação impositiva do Pedro Gilson, subvenção para a Associação de Proteção dos Animais, APA de Barão, para controle de zoonoses, no valor de R$ 4.900. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir as seguintes ações no anexo 3, metas e prioridades da Lei 2345, de 9 de novembro de 2018, da Lei de Ordem 2019. Programa Saúde para Todos. Atender a população de forma integrada com os programas de saúde pública desenvolvidos pelo Estado. Cumprimento do estabelecido na legislação, público-alvo, todos os municípios de Barão. Ação impositiva do vereador Pedro Gilles, contribuição para a Associação dos Moradores da Comunidade do Sagrado Coração de Jesus para tratamento de água, no valor de R$ 4.900. Terceiro, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos especiais por redução do orçamento 2019 no valor de R$ 4.900 na rubrica orçamentária da Secretaria Municipal da Saúde, apoio APA, impositiva, no valor de R$ 4.900. Quarto, servirá de cobertura do artigo anterior a redução do orçamento do exercício 2019 no valor de R$ 4.900 na rubrica orçamentária da Secretaria Municipal da Saúde, contribuição à Associação de Moradores da Comunidade Sagrado Coração de Jesus, no valor de R$ 4.900. Apresenta lei, entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito, 19 de setembro de 2019. Cláudio Ferrari, Prefeito Municipal. Justificativa: o presente projeto visa atender o ofício 145, de 11 de setembro de 2019. Pelo exposto, encaminhamos o projeto de lei para apreciação dos edis municipais.
Parecer número 45, 2019. A Constituição Federal de 88 estabelece em seu artigo 65 como competência privativa do Poder Executivo as matérias referentes ao orçamento, ao dizer: leis iniciativas, o Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais. Assim, conforme a Constituição Federal, esta matéria é de competência exclusiva do Poder Executivo, razão pela qual se encontra preenchido tal requisito. A Lei Orgânica Municipal determina em seu artigo 42, inciso 5º, que compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, votar o orçamento anual e plurianual de investimentos, autorizar a abertura de créditos suplementares especiais e deliberar sobre créditos extraordinários abertos pelo Poder Executivo. Assim, a Câmara possui competência para autorizar as operações na lei de diretrizes orçamentárias e abertura de créditos suplementares, nos termos da lei orgânica do município. O presente projeto de lei visa a alteração das metas inseridas na lei de diretrizes orçamentárias de 2019 e abertura de crédito por resolução orçamentária dentro das rúbricas da Secretaria da Saúde, as alterações e partes necessárias para atender as emendas impositivas do vereador Pedro Gilson. Assim, salvo o melhor juízo, o presente projeto de lei atende os requisitos legais quanto à proposição e à matéria. Portanto, esta assessoria, após análise, opina pela legalidade e constitucionalidade do mesmo, tendo em vista que estão de acordo com a previsão de lei de responsabilidade fiscal e lei orgânica municipal, estando apta a ser analisada pelos novos vereadores da comissão de análise pareceres para análise e pertinência do presente projeto de lei. Ao parecer, Barão, 30 de setembro de 2019, assina a assessora Adriana e os vereadores João Carlos, Luiz Felipe e Pedro Gilson.
Mas é um projeto de lei que foi adequado ao pedido do vereador Pedro Gilson, que ele fez aqui nessa casa. Eu acho que não é motivo de nós discutir isso aí, é uma vontade que o vereador tinha, visto que é onde ele tinha assinado a emenda.
Mas eu não concordo, o vereador disse que ele não quer atendido, presidente.
Mas isso é um projeto.
Então vamos para o projeto de direito de votação. Projeto de lei 2357, sem votação. Quem tiver a favor de sentar e quem for ao contrário, se levanta. Projeto de lei 2357 foi aprovado por unanimidade. Peço para o secretário ler o projeto de lei 2351.
Dições sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020. Então, o projeto está na casa. Então, eu convido todos os colegas vereadores a darem uma olhada com calma, todas as prerrogativas, né? Essas 40 e poucas páginas, se não me engano, são, né?
Só o valor das tabelas de cada secretaria, de repente.
Vamos só dar uma olhada, uma conferidinha nas tabelas, ali só para nós, daí as tabelas.
É o anexo 3.
Eu também é justificativo.
Conforme os princípios da legalidade, União, Estados e Municípios são obrigados a elaborar anualmente a Lei de Diretrizes Orçamentárias de acordo com a Constituição Federal. A Lei da Responsabilidade Fiscal, a Lei Orgânica e a Lei Federal 43.20/64, bem como as demais normas que regem a matéria. A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem por objetivo estabelecer as diretrizes, prioridades e metas da administração, orientando a elaboração da proposta orçamentária para o próximo exercício, compatibilizando as políticas, objetivos e metas estabelecidos no plano plurianual com as ações previstas nos orçamentos, possibilitando sua execução. A LDO busca também promover um debate sobre as receitas e despesas públicas e as prioridades orçamentárias elaboradas com a colaboração das comunidades em audiências realizadas no município, além de reuniões com os conselhos municipais, buscando garantir uma maior participação popular na vida pública e nas discussões dos caminhos que o governo que representa a todos deve tomar. Essa nova forma de administrar a cidade, ouvindo as pessoas e governando para todos, o objetivo é modernizar a administração pública, atendendo às demandas esperadas pela comunidade e proporcionando o desenvolvimento do município por meio da participação popular nos conselhos ou na audiência pública. Desta forma, a administração municipal, inspirada nos princípios constitucionais por meio da participação popular, do exercício da cidadania e do atendimento às demandas da sociedade, apresenta suas diretrizes orçamentárias para 2020. 23 de setembro de 2019, Cláudio Ferrari, prefeito municipal. E aí tem todos os programas. Né?
Não,
quer olhar no coisa?
Assessoria jurídica 40 mil. Aquisição de material do escritório.
O total?
Se quiser.
Total de cada secretaria ali em cima, lá do que quer. Né? Lê o programa e o total.
Eu estava apresentando a Câmara, mas eu acho que é interessante, né? Para a gente ver, né, da Câmara, né? Assinatura de internet pela Câmara, 8 mil. É, contratação de material expediente, higiene e limpeza, 19 mil. Contratação de jornal de circulação, jornal 25. Contratação de serviço de assessoria técnica, 20 mil. Despesas em viagem, 15 mil. Diárias de servidores e vereadores, 10 mil. Divulgar projetos e realizações através de informativo, 5 mil. Locação de programa de informática, 11 mil. Subsídios, pagamento dos subsídios dos vereadores, dá 500 mil. Promover recepção de homenagem às sessões solenes, 5 mil. Telefone, 5 mil. Vencimento dos servidores, 80 mil. Manutenção de auxílio e alimentação com lei específica, 2 mil. Admissão de servidores, 20 mil. Aquisição de equipamento e material permanente, 20 mil. Aquisição de livros, assessoria técnica, 2 mil. Aquisição de móveis e utensílios, 14 mil. Aquisição de terreno, 48 mil. Aquisição e atualização de equipamento de informática, 20 mil. Construção do prédio, 156.950. Contratação de comunicação falada televisionada, 21 mil. Contratação de plano de saúde, 10 mil. Melhoria de acesso, R$1.000. Proporcionar curso de aperfeiçoamento, 7 mil. Reformular o texto da lei orgânica municipal através de assessoria, 8 mil. Aluguel novo imóvel Câmara, 48 mil. Total, 1.132.950.000 é o orçamento da Câmara. Da administração governamental. É isso. Total 364.550. Querem ver item por item?
Não, não, só o programa e valor.
Tá. Administração 1.526.000. Secretaria da Fazenda 2.867.300. Programa de ensino regular. Agora aqui não. Não sei se segue aqui.
9 milhões.
Vocês acharam?
Mais um.
Tá difícil. 9.862.280. O papel não é muito bom isso. Desenvolvimento da produção primária, 1.243.350. Saúde para todos, 4.577.610. Vigilância em saúde, 45 mil. Assistência farmacêutica, 343.300. Infraestrutura urbana, 118 mil. Obras de viação, R$13.806. Acessibilidade sem limites, R$3.000. Trânsito seguro, R$1.000. Iluminação pública, R$289.000. Planejamento urbano, R$40.000. Estruturação e qualificação do turismo em Barão, R$248.000. Conservação do patrimônio público histórico do município, 8 mil. Desenvolvimento cultural, 416 mil. Esporte para todas as idades, 977 mil. Assistência social geral, 572.500. Aposentadorias e pensões, 1.900.000. Reserva de contingência, 3.428.294. Vida saudável, 665 mil. Abastecimento de água, 100 mil. Qualidade de vida, 216.550.
Parecer.
Parecer. 46/2019. Então aqui ela cita vários artigos de Constituição Federal, de Lei Orgânica e tudo mais, e no fim diz: como se percebe, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias foi enviado pelo Executivo com significativo atraso, tendo em vista que o prazo para envio ocorreu em 15 de abril. A lei orçamentária anual tem seu prazo final em 31 de agosto de cada ano. Já o plano plurianual tem seu prazo de envio para a Câmara fixado em 31 de agosto do primeiro ano do novo governo. Em tese, os prazos Em tese, os prazos não terem sido respeitados, não pode o município ficar sem suas diretrizes orçamentárias e seu orçamento anual, razão pela qual se entende que o presente projeto de lei deve ter regular o andamento legislativo. Assim, salvo o melhor juízo, o presente projeto de lei atende aos requisitos legais quanto à proposição da matéria, portanto, a assessoria, após a análise, obtida pela legalidade e constitucionalidade do mesmo, tendo em vista que estão de acordo com a previsão da lei de responsabilidade fiscal e lei orgânica municipal. Estando apto, será analisado pelos novos vereadores da Comissão Geral de Pareceres para análise e pertinência do presente projeto de lei. É o parecer, Barão, 30 de setembro de 2019. Assina a assessora Adriana e os vereadores Luiz Felipe, João Carlos e Pedro Henrique.
Projeto de lei 358 está em primeira discussão. O projeto vai para discussão hoje, fica na casa, né? Se quiser dar uma olhada aí durante a semana, para a próxima semana vai para discussão e votação. O projeto está em discussão, vocês sabem que é alguma coisa aí.
Fizemos já as emendas, quem quiser fazer emenda já aqui, ou esperamos fazer elas depois na definitiva?
Na verdade, esquemas diretrizes. Né? O Chico gosta que se faça já aqui para vir pronto depois. Então, talvez a assessoria entenda que possa fazer depois. Claro que pode fazer depois. Mas se fizer agora, já vem pronto. Né?
Para o executivo. Né? Tá. Só para ir durante a semana, a gente já vai pensando nas situações.
Então, o projeto fica na casa para o mundo poder dar uma olhada. Peço que você quer ler o projeto de lei legislativa 118/2019.
Acrescenta inciso 3º no artigo 12 da lei 2289 de 30 de abril de 2019. O inciso 3º diz então: as escolas públicas de ensino fundamental e ensino médio do município. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Barão, 24 de setembro de 2019. Vereador João Carlos Ian. Justificativa. A presente alteração da presente lei se faz necessário, tendo em vista que as escolas públicas de primeiro e segundo grau do município, que são atendidas pelo abastecimento de água do município, não possuem renda para pagar a conta de água mensal. Por serem escolas do ensino público, essas não possuem renda mensal fixa e, portanto, não possuem condições de arcar essa despesa mensal. É notório que as escolas de ensino público possuem muitas dificuldades financeiras e o pagamento de qualquer valor, além do que já estava previsto, torna-se impossível, fica inviável o poder público cobrar dele mesmo, tendo em vista que fornece a água e depois cobra a conta. Assim, para se evitar em sobrecarregar os pais com mais essa despesa, se faz necessária a alteração da lei isentando as escolas públicas do pagamento de fatura mensal da água. Diante dos argumentos apresentados, solicito aos novos pares a aprovação desta matéria. 24 de setembro de 2019, vereador João Carlos de Ano.
Parecer número 44/2019. A justificativa do presente projeto de lei traz que a taxa de água está sendo cobrada nas escolas estaduais e municipais do município de Barão, o que vem causando transtornos nas escolas, tendo em vista que é o município cobrando de si próprio. As escolas municipais são mantidas pelo próprio município e este faz repasse de valores para manutenção e pagamento das despesas e gastos. Não tem lógica o município cobrar de si próprio no fornecimento da educação a seus munícipes. Assim, salvo o melhor juízo, o presente projeto de lei não fere ao disposto na Lei Orgânica Municipal no que tange a competência privativa do prefeito sobre a matéria de lei. Portanto, a assessoria, após análise, opina pela legalidade e constitucionalidade do mesmo. Tendo em vista que, estando apto a ser analisado pelos novos vereadores da Comissão Geral de Pareceres, para análise e pertinência do presente projeto de lei. É o parecer, Barão, 30 de setembro de 2019, assina a assessora Adriana e assina favorável os vereadores Pedro Wilson e João Carlos e contrário do vereador Luiz Felipe.
Já tivemos um apontamento sobre esse projeto no Tribunal de Contas, então só vamos fazer um apontamento.
Na qualidade de ter responsáveis da Comissão de Controle Interno de Barão, solicitamos ao Poder Legislativo que esclareça as manifestações cadastradas pela sociedade no site Tribunal de Contas. Está em tramitação no Legislativo de Barão o projeto de lei do Legislativo número 118, de autoria do vereador João Carlos Ian, onde propõe a alteração da Lei Municipal 2289 para conceder isenção do pagamento de tarifa de água para entes de educação. Serente-se que tal atribuição, instituir ou injetar tributos ou taxas é função exclusiva do Poder Executivo. Assim, projeto de lei do Legislativo é inconstitucional e afronta a Lei Orgânica Municipal. Salientamos que a denúncia chegou até essa unidade de forma anônima, conforme segue anexo. Solicitamos resposta por escrito acerca das manifestações no prazo de 10 dias. Barão, 4 de outubro de 2019. Ivanice e Maria Neiva Ludwig.
Está andando muito rápido. Ali tem a... que foi?
A denúncia.
É a denúncia. Mesmo não tendo sido nem ter ido para a pauta, o projeto já teve denúncia. Mas, de qualquer forma, o projeto está na pauta e o projeto do Legislativo 118 está em discussão.
Presidente, eu não entendi certo. São municipais e não, estaduais?
Não, no caso, municipais não pagam, né? Estaduais.
Só que, né, só para deixar claro, está bem, aqui na justificativa já está dizendo que o município está cobrando de si mesmo, né? Mas as escolas municipais estão isentas do projeto.
Na verdade, eu vou pedir vistas, porque aqui até no próprio para fazer uma emenda, porque no próprio projeto está escrito do município da Encenô, nós estávamos conferindo antes, no município, não, as escolas não são do município, elas estão no município. Então eu vou pedir vistas para a gente poder fazer uma emenda ali.
Não sei se pode o autor do projeto pedir vistas ou tem que pedir a retirada do projeto.
Então, permanece na casa, na verdade. Ele pede a retirada, permanece na casa pela inspeção.
Porque ele pediu para pedir de vistas, não, porque...
Ele pediu esses dias.
Ele retira o projeto da pauta e aí...
Retira da pauta.
Eu, por exemplo, propõe em discussão, então acho até para... Se ele for bem fazer alguma coisa, ele possa fazer. Assim, ó, o que eu conheço da legislação do Estado? O Estado repassa um recurso trimestral, né, que é exatamente para pagar água, luz e esse problema. Então, recursos, as escolas do Estado recebem do governo do Estado. Para essa finalidade, inclusive, é com fim pré-determinado. É para pagar exatamente isso. Não pode usar o dinheiro para outras finalidades. Então, já não se encaixaria. Aí, outra dúvida que eu tenho. Como fica, por exemplo, a escola Carlos Gomes, que tem água atendida pela Corsan? É a escola que paga através do CPM? Como é que funciona? Entendeu? Então, eu estou atribuindo para as mesmas instituições dois pesos e duas medidas. Então, eu acho que se é para contemplar uma escola, a outra também. Porque não é justo que os pais de uma escola não precisem, no caso, do CPM pagar e da outra teriam que pagar. Então, nós teríamos que contemplar a todas as escolas da rede municipal. Entendeu? E as do Estado não se encaixam porque elas já recebem um recurso específico, né? Eu acho que nós somos muito bons sempre em ajudar, né? Entendeu? Então, eu só queria ponderar isso aí, vereador. E tem essa legislação do Estado que repassa recurso trimestral com essa finalidade. E nós temos três escolas do Estado, né? O Assunto da Fortini, a da Franceja Baixa e a da Francesa Alta. E aí, novamente, a Assunto da Fortini ficaria fora, então. Então, nós, nesse projeto, ficaria fora Carlos Gomes e Assunto da Fortini.
E a Senhora do Bonfim.
Por exemplo, como é que funciona lá no Senhor do Bonfim? Ela não é nem rede municipal e nem Corsan. Né? Entendeu? Então, nós estaríamos... Né? Então, eu gostaria que o senhor reavaliasse essa questão. Como contemplar todos, senão nós estamos usando dois pesos e duas medidas.
Então, ele tira da pauta e analisa para...
Presidente, já que o vereador vai dar uma verificada nisso, dá uma verificada nesse apontamento, porque se esse apontamento aí ele é legal e verídico, ele combate o seu projeto que vai se tornar inválido.
Vai ser vetado de novo.
Então seria necessário, seria importante.
Mas vamos parecer aqui, ó, da assessoria jurídica, que é constitucional.
Por maioria, né? Não por totalidade. Eu votei contra, eu posso modificar quanto a isso, presidente. Justamente por isso, então, justificar meu voto na comissão, né? Esse detalhe que o Luizão levanta aí, Eu também andei consultando outros assessores aí, o pessoal do jurídico, para ver o que pensa com relação ao projeto, né? Então, o que me passaram é que, de certa forma, também é uma renúncia de receita, né? Então, esses são os motivos, né? Que eu não concordei com o parecer da assessoria, né? E, então, é nesse sentido aí o meu voto contrário na comissão.
Se quiser, posso? Realmente, quanto às escolas públicas, então, eu não sabia realmente que o Estado repassa uma verba específica para as escolas estaduais pagarem a água. Realmente, não sabia disso aí.
É a lei autonomia. A autonomia financeira das escolas.
Pois é, se eles já recebem, então, uma verba específica para isso, aí também vamos conversar.
Eu acho que é muito
acho que vale conversar depois, porque as escolas municipais, por exemplo, a Cônigo, não estaria pagando. É uma escola municipal.
Qual
a Borcha? A Nicolau Borcha. A Cônigo estaria pagando e a da Emílio Pert estariam pagando, mas eles já têm uma verba específica para o pagamento dessas contas. Realmente isso aí eu não sabia. Então é uma informação nova, então.
Só para complementar com relação a isso, presidente, o Bernardino conhece bem a realidade, minha mãe trabalha no financeiro do assunto, também conversei com ela sobre isso. Então realmente tem uma rubrica específica, água e luz. E esse valor, vamos supor assim, tem valor sobrando lá, por exemplo, tem R$1.000 sobrando nessa rubrica para gastar. A escola não pode gerenciar isso aí, gastar da forma que quiser. A orientação deles é, por exemplo, assim, deu um problema, faltou merenda, alguma coisa, tem que ser muito bem justificado para a CRE, para ver se, de repente, eles autorizam usar essa rubrica para outro fim. Mas, enfim, isso que nunca aconteceu aqui no assunto, sempre foi, deu dinheiro meio que ali, né, para pagar isso aí, né. Então, foi o que ele passou também, que veio o dinheiro específico do Estado para água e luz, é uma rubrica para isso aí só.
Na verdade, eu falei já com o diretor da escola, e, por exemplo, vem 1.800 e poucos reais por mês, por trimestre, sei lá, não sei agora se é por mensal ou trimestral, R$1.800 por mês, e eles já gastam 2.300 só em luz, e chega a pagar 90 e poucos reais por mês de água. Então, é um valor expressivo, né? E querendo ou não, os pais são do município, né? O CPM, todos os pais, os alunos também são do município. Sobre a questão das outras escolas, eu até vou dar uma analisada ainda, se faço uma emenda melhor. Vou tentar botar para todas as outras escolas, mas é a única água que é do município. Eu não posso mexer aqui na condição, só se a gente dá um incentivo, e nem lá no Sagrado também. Não, mas hoje também não. Então, mas eu vou dar uma olhada ainda essa semana, mas tem essa questão, né? Os alunos também são do município, embora estejam numa escola estadual, que presta, de certa forma, um favor para a comunidade de Barão, sendo que isso é uma despesa menos para o município, a escola. E valores, de certa forma, simbólicos para o município, que para o CPM se torna um valor expressivo todo mês, né? Então, veja assim que, assim como, por exemplo, os alunos usam tanto municipal e estadual, estão usando o mesmo tipo de transporte. Agora, a água já só é outro peso, é outra medida, então a água também poderia ser votada nesse sentido. Mas eu vou dar uma analisada melhor essa semana aí e a semana que vem eu vejo o que eu faço.
Só para complementar uma coisa aí, que eu não sei se as escolas estaduais estão fazendo um favor para o município ou o município está perdendo com isso. Tendo visto que nós perdemos bastante para o Fundeb. Porque se nós tivéssemos mais alunos na rede municipal, então não sei se perde ou se ganha, é um cálculo bastante... Então, mas nós estamos perdendo para o Fundeb ainda, como foi criado a Escola Carlos Gomes, equilibrou bastante, mas antes se perdia muito mais. Então, não sei se perde ou ganha aí, talvez tenha que...
Só uma pergunta. Tu falou que a água dá 2.000 e pouco, a luz, e eles pagaram 1.800, só para a luz já ficou faltando.
Sim.
Esse montante de 1.000 e pouco que conseguiram, vem através de quem?
CPM, eles estão... Estão dando um jeito.
Festinha.
Festinha, faz uma
promoções,
festinha.
Promoções, eventos.
Cachorro quente, sábado passado, retrasado, eles fizeram um almoço. O pessoal vinha retirar o almoço para arrecadar para poder pagar isso. O pessoal tem que, o CPM também, que é município e governense, que está fazendo isso para pagar. Né? Se aqui está sobrando dinheiro, lá está faltando. Se aqui na escola sobra, né? Estou dizendo. Mas não sei, estou dando.
Eu não sei os detalhes, né? Eu só acho que talvez, não sei, com certeza a direção também já deve ter ido atrás, talvez, e procurar um equilíbrio, né, junto ao Estado disso aí, porque não é justo também a população estar pagando, né? Eu também acho, né?
Peço para você que está lendo indicações de 2064 e 2065.
O vereador Laudir sugere que sejam realizadas melhorias na estrada que liga as comunidades de Rodrigues e General Neto. O vereador justifica a indicação dizendo que o morro entre as duas comunidades na qual recentemente foi realizado o alargamento está cedendo o asfalto de chuvas nos últimos dias. Sugere que seja feita uma contenção para a segurança dos motoristas que circulam pelo local. Indicação do vereador Claudio. O vereador sugere que seja feita a desapropriação do prédio localizado no centro do município. Justifica a indicação dizendo que o espaço poderia ser utilizado para ampliação da praça e também para a realização de eventos, além do que o prédio em questão esconde a beleza da cidade.
Qual prédio?
Aqui. Vocês estão mexendo aqui?
Já pararam de mexer.
Não, mas tem que especificar qual é o prédio.
Não, esse aqui.
Só é específico.
Então coloca esse, o prédio.
A sombra minha.
Ao lado, ou ao lado da Praça do Fido.
Não,
o Laudir vai falar primeiro da dele.
Não, a única coisa que me causou estranheza. Estranheza é a data. Então saiu mexendo no prédio.
Ah, pode ser. Isso não quer dizer a prova. Solemil europeia e
escute Solemil.
E europeia.
Europeia.
Secretário, considerações finais, João Carlos.
Bom, tranquilo, agradeço a presença dos ministros. Parabenizar aqui o Valdorito, que também se entrou para o Conselho Tutelar, parabenizar aí a votação e tudo mais, a todos os que foram eleitos pelo Conselho também, acho que poderia até se mandar um ofício pela Câmara, se o presidente e os vereadores assim quiser, parabenizando todos pela votação. Se não me falha, o Bosch Pecuarino vai falar depois, mas acho que 18% da população foi votar. Mais ou menos isso.
Disso, né?
Eu achei bastante, até tendo em vista que não é obrigatório o voto, né? Então eu achei bastante até. Significa que o pessoal está realmente querendo o bem das nossas crianças. Por hoje é isso, cara.
Obrigado. Ademar?
Olha, censos. Secretário, munícipes, Alfred, não posso esquecer, porque ela sempre faz parte. Eu ignorei. Os parabéns pela eleição. Eu ainda insisto naquela estrada ali onde ir a saída aqui da cidade em cima. E ela é muito estreita e a Geralda já cantava devagar porque os outros vêm de nenhum louco. Isso faz as estradas boas. Mas a chuva estragou um pouco ultimamente, mas não é problema. Né? Tranquilo, não tá. E era isso para hoje, porque não tem. Fiz uns pedidos, já foi atendido e agradeço. Estava ruim aquela estrada da costa, eu acho. Aí foi armado hoje mesmo. Obrigado pelo secretário.
Obrigado. Quero só encaminhar um ofício parabenizando pelo evento, mesmo que não fique tarde, muitos me falaram,
do Oktoberfest Barão, do primeiro Oktoberfest. Quero encaminhar esse ofício para a pessoa da Paola e da Darlene, pelo trabalho que fizeram, que trabalharam muito, e também para a BCD, pela parceria que eles tiveram em você. Acho que foi um evento bem bacana. A gincana de manhã também aumentou bastante o número de equipes, visto que na última gincana tinha dois, agora nós tivemos 5 equipes, então mais de 100% aumentou. Importante, o pessoal da gincana, o pessoal gostou. Então, e parabenizar essas pessoas, porque elas não mediram esforços para que isso acontecesse, e acontecesse de uma forma bacana e bem feita.
É isso. Eu vou complementar dois assuntos já abordados, que é a eleição dos conselheiros, né? Tanto os eleitos como os suplentes, né? De modo geral, uma eleição dentro da normalidade, com algumas exceções às regras, né? Que ainda talvez faltaram um pouquinho a velha política, digamos assim, né? Mas compreensível, de modo geral, enalta-se a participação, né? Realmente chegou a 729, se não me engano, eleitores compareceram, um número realmente expressivo. Cumprimentar aqui um dos eleitos, dentre os 5 eleitos, né? E os demais também. Eu sou solidário com a ideia dele, né? Acho que vale a pena a gente cumprimentar todos eles, porque é um trabalho importante que, agora, nos próximos 4 anos, a missão de cuidar das crianças e dos adolescentes de Barão está com essas pessoas, né? Ou seja, na verdade, com todos nós, mas eles são os responsáveis diretos, né? Todos nós temos essa incumbência. O alemão também, aí, o vereador, o presidente, falou da Oktoberfest. Eu comentei já na outra sessão, volto a dizer. É uma iniciativa pequena, mas ela se reveste de um ponto interessante. Eu estive de manhã passando por lá, tarde também, mas eu acho que ela resgatou algumas coisas muito bonitas. E aí também se mostra, e aí eu quero dizer para o vereador Pedro Gilson, que isto é uma mostra que dá para fazer festa sem gastar muito dinheiro. Né? Não é necessário ter um prejuízo de 200 ou 300 mil, como tem nas nossas festas tradicionais de Barão, né? Na festa colonial. Eu diria o seguinte, lamentavelmente o tempo conspirou contra esse evento, mas eu não teria dúvida que o domingo ia estar super lotado na praça. Eu só tenho elogios a fazer. Olha, por exemplo, as atividades da gincana. Quem esteve por lá, como se resgatou coisas bacanas, né, do nosso interior. Era impossível não rir. Né? Quem estava lá se divertia, você olhava para outro, estava sorrindo. Olhava para outro, estava se divertindo. Gente carregando, gente tomando. Então, genial. Era isso. Eu acho que os nossos imigrantes, eles sofreram muito, mas se divertiram. Então, isso aí é um pouco do resgate da cultura e da história. Então, eu acho que eles foram muito felizes. E depois, à tarde, aquele show das gaitas, lá com o conjunto, com o Fritz cantando. Gente, isso mostra o quanto nós temos. E aqui já se falou muitas vezes sobre a questão da música. E aí, normalmente, quando nós fazemos a festa do nosso município, nós badalamos tudo que é conjunto, tudo que é artista famoso. E aí, os nossos baronês, eles ficam relegados à abertura da festa, tem mais um espaçozinho lá. Domingo se mostrou, olha, e aí acrescentam-se os gaiteiros, a orquestra, o grupo de danças da francesa. Então, eu achei uma especial, porque se resgatou, acima de tudo, a identidade da cultura dos nossos antepassados. Então, eu acho que o município tem que pensar mais e repensar também, independente de quem são os governos. E aí eu volto a dizer, eu não concordo em gastar 300 mil reais para fazer uns troços aí que não deixa nada em Barão, só leva dinheiro de Barão. A nossa festa colonial, infelizmente, está levando muito dinheiro embora de Barão.
Parabéns, meu colega.
Né? Eu fui defensor, aí fazem prestação de contas para esconder o sol com a peneira, e isso é governo após governo, né? Nós sabemos disso, então vale a pena repensar. Domingo, através desses que o alemão citou, e eu incluiria todos os envolvidos, se deu mostra de que é possível pensar algo diferente e que envolve a comunidade. Os lanches também, nós não precisamos trazer lanche de fora. Olha, o pessoal que estava aí, uma qualidade fantástica. Então, eu só tenho, assim, realmente de elogiar. Eu acho que está na hora de repensar. Quem sabe, integrando segmentos e assim por diante. Então, eu queria fazer essa referência, Dalcir, que você comentou.
Deixa eu colocar.
Pode, colega vereador.
Hoje à tarde, eu falei com o Tony e a Mari. Eu disse, se eu fosse prefeito, um dia que nem domingo, um dia de festa e assunto encerrado, ia fazer 1 quilômetro de asfalto certo cada ano, com esse dinheiro que é gasto, que é, não, é, que é putado fora.
Não, Claudio, não é para mim.
Sim.
Não, não dá. Isso é uma... não, não dá? Dá. Vamos não, analisar friamente. Será que não? Não digo 1 quilômetro.
Isso é dinheiro.
Mas olha que gasto muito dinheiro. Quanta gasolina, quanta viagem, quanto telefone, quanto contato, quantas pessoas. Vamos botar tudo na planilha para ver aonde nós chegamos.
Quantas vezes os secretários têm que deixar o serviço dele para correr? Então, você não vai contar.
Será que isso é uma discussão que eu gostaria de levantar? Eu acho que nós, vereadores, temos que começar a pensar.
Generalizou a discussão agora, está na parte do Bernardino, mas...
Não, mas
sim. Mas se nós pensarmos assim, já temos que cancelar a Baile das Soberanas.
Não.
Quanto não custa.
Mas ele não é deficitário.
Que, como não?
Eu não sei de nenhum baile de Escolha de Soberano que deu prejuízo, colega.
Mas eu digo...
Só se é um que você... Mas os que eu acompanhei, nenhum deu prejuízo. Nenhum. Não deu.
Que o município repassa? Paga a banda? Nada.
Tudo é cobrido com os ingressos.
Não, mas sempre foi isso aí.
Mas já cancela ali, porque... Ah, o que é? Aí tem trajes, tem tudo. O gasto começa ali. O gasto começa um ano antes da festa. Eu acho que a gente não pode pensar assim. A gente não pode pensar assim. A gente tem que pensar em melhorar ela. De repente, atirar ela para dentro de segmentos. Se nós pensar assim, nós vamos andar para trás. Aí eu peço para vocês procurar na internet o depoimento do Clóvis Tramontina sobre Carlos Barbosa e o que representa a festa em queijo para Carlos Barbosa. Eu acho que nós pensamos em fazer...
Mas, colega vereador, não é a prefeitura de Carlos Barbosa que faz o festa e queijo.
Olha o meu raciocínio. Eu disse, a gente tem que atirar ela para dentro de segmentos que consigam fazer ela. Mas não fazer andar para trás.
Eu não estou dizendo de não fazer. Eu digo que tem que fazer uma festa que dá 300 mil de prejuízo, vereador, com todo o respeito. Eu não concordo. Deixei claro na última prestação de contas. Inclusive, o vereador me desafiou e eu tomo público isso. Eu não concordo que o município de Barão tenha esse prejuízo todo. Eu acho que dá de pensar. Pode, de repente, ter um prejuízo? Então pode. Mas não com essa quantidade, gente. Por favor.
O município, as empresas... As empresas do município, lógico, tem aqueles que levam dinheiro embora. Mas assim, ó, se a gente pensar hoje, Colina Verde, expõe ali... Quantos visitantes não conhecem Colina Verde através da festa do município? Queijo duplex hoje entrega lá não sei quantos queijos para a dupla Osvaldir e Carlos Magrão mensalmente e eles conheceram o queijo numa festa do município. E elevadores, autobás, produtos da demais, Nona Diva, os próprios lanches que estavam sábado aqui, todos eles, domingo, todos eles locais, eles são conhecidos hoje na região e muito bem conhecidos, vários deles já, porque começaram dentro de uma festa do município. A gente tem que tirar o mínimo de despesa pública, eu acho, isso aí, mas não fazer é pensar em nosso município turisticamente já não anda. Tem que repensar só para aumentar a discussão, mas eu acho que não é por aí.
Seguindo essa mesma discussão, né? É interessante nós pensarmos que ano passado eu vi que o prejuízo era um investimento.
Isso, ia comentar isso daqui a pouquinho.
O prejuízo era um investimento, ano passado eu vi, nessa casa aqui.
Isso.
É interessante. Concordo plenamente. Quero dizer também que, por exemplo, vamos citar um exemplo, Bom Princípio fez a famosa festa do Moranguinho, eles estão falando de 500 a 600 mil de prejuízo?
Não.
Lucro. Por que dá lucro? Então você trabalha certo. Não. Terceirização dos shows. Mas quem organiza a festa é uma associação de Bom Princípio. Foi o que o Laudinho falou. Associação de Bom Princípio, uma associação dos produtores de Bom Princípio que organiza. organiza a festa. Eles terceirizam o show, sim, é verdade. O resto tudo é deles.
Tudo é daí. Não é do poder público, colega vereador. É uma associação que faz. É isso que nós não podemos usar o poder público para fazer festa. O poder público tem que cuidar da saúde, da educação, das estradas. Isso é a função do poder público, colegas vereadores. O poder público não tem a função de promover festa. Ele pode incentivar, se isso agregar turismo, se isso agregar isso, concordo plenamente. Era essa a discussão que eu queria fazer. Sou plenamente de acordo sentido. O que não pode é desembolsar do poder público para essas finalidades. Eu acho que tem outras prioridades mais importantes. Né? Agora, quando a iniciativa privada se envolve, é fantástico, é o ideal. Né? E isso eu já venho defendendo há muito tempo, que a festa do município ela tem que ter a participação da iniciativa privada, que minha colega vereadora apontou de outras cidades. E a outra questão que eu apenas vou citar aqui é que as obras aí, tem um transtorno, é verdade, lá na rua Durem, mas já era uma necessidade a reformulação daquela rua, né? Então agora até o trânsito está trancado lá, mas é necessário mudar aquele calçamento, ajeitar, porque a acessibilidade estava bastante ondulada. Então fica registrado aí essa obra que está sendo feita na rua Nuri. E o outro colega até me falou, ali das plaquetinhas, né? Até lembrei no programa de sábado, vereador, o melhor era não precisar colocar placas, né? Para as pessoas recolherem um cocô de cachorro, né? Na nossa cidade. Porque isso deveria ser um princípio da educação, né? De quem gosta dos animais sabe que são alguns princípios. Mas quando as pessoas às vezes não se dão conta, né? É que nem aquela velha plaquinha, não pise na grama, né? E assim por aí. Mas o melhor seria a educação funcionar sem a necessidade. Oxalá essas placas surtam o efeito desejado. Ao menos aparentemente parece que andando ontem eu não consegui detectar tantos problemas, né? De animais que defecaram. Não sei se foi por causa da chuva que ainda não foram passear. Mas então, oxalá as pessoas também percebam que é necessário. A mesma liberdade que eu quero ter, eu tenho que propiciar para o outro também. Tá bom, era isso.
Obrigado. Bom, presidente, quero cumprimentar a todos também. Com relação ao que foi comentado sobre festas, aí só algumas ponderações, né? Festa de queijo é a prefeitura de Carlos Barbosa que faz também. 600 mil, 700 mil de lucro também, no formato que eles trabalham lá. Outro comentário também com relação a foi falado nas comidas, né? O pessoal do município aqui que desenvolveu bastante isso, né? Me enche de orgulho também quando tem evento Carlos Barbosa, praticamente exclusivamente nós temos os food truck de Barão, né? Então eu sempre brinco lá que sem os baronenses não tem comida aqui, né? Então, por parte aí do Diliz, né? E da Marley, que estão sempre presentes nos eventos de lá. Outra coisa que eu queria comentar hoje é sobre algumas oportunidades que eu vejo que o nosso município perde, né? Por falta de... Como é que eu vou dizer? Por falta de informação, por falta, às vezes, de buscar fontes de investimentos que estão disponíveis, né? Conversando em retalho com o secretário nosso, João da Secretaria lá, e ele nos passou uns dados que eu achei interessante. Foi contratado um rapaz lá para a questão de iluminação pública, né, no município lá, Ecoluz, a empresa, né, me deu um cartão, até fazer minha indicação aqui na próxima sessão, que ele se colocou à disposição do município lá para estar entrando com um projeto, para cadastrar projetos, para tentar recursos para melhorar a eficiência lá energética, trazer iluminação de LED, coisa desse tipo para o município. Na época, eu me lembro quando ele comentou isso comigo, o cara estava por lá, R$24 mil ele queria para encaminhar 3 projetos, né? E aí estava aquela discussão, vou investir, não vamos e tal, ele comentou que o prefeito resolveu então encampar a ideia, né? R$24 mil aplicou no rapaz. Então esse rapaz conseguiu para Carlos Barbosa aí, o tal de Cássio, a empresa Ecoluz, conseguiu aprovar 2 dos 3 projetos que ele cadastrou. Programa de Eficiência Energética da RGE, R$1.456.000, também para o município de Casa Moda, a fundo perdido, não precisa botar nem o braço contra a partida. Mais um programa federal da Procel Luz, R$664.000. Então, quer dizer, de R$24.000 que foi investido na empresa do rapaz, ele trouxe mais de 2 milhões de investimento para o município em iluminação de LED. Né? Problema de eficiência energética, a gente sabe que tem, por parte da DGS, até, até na verdade, uma resolução da, da ANEEL, né, que existe, que os lucros das empresas aí de energia é obrigado, acho que, se não me engano, em torno de 1%, né, a devolver então, em forma de eficiência energética. Então, Barbosa vai ter esse investimento na iluminação pública. Há poucos dias atrás, estiveram trocando toda a iluminação do centro administrativo e do centro de saúde também. Tudo 0800 via programa desse tipo. Né? Então, acho que aqui nós estamos comendo mosca nesse sentido. Né? Nós estamos... outro dia eu fui cobrado na rua também. São Pedro da Serra andou publicando alguma coisa com relação à Lei Pelé. Né? Que veio um dinheiro, não era muito, quanto 40 mil reais, parece que era. Né? Um recurso também que vem para quem procura. Procura programas, procura alternativas. Né? Momento de crise, aí tu vê 2 milhões aí em iluminação de LED, com mais do que o município investiu lá, já vão ter 60% do município de Barbosa aí contemplado com iluminação de LED. Né? E enquanto nós aqui, nós estamos aí brigando para nós conseguir um conserto numa luminária de 70 watts.
Vereador, eu não quero ser tempestivo, mas a Sertel fez um grande investimento na substituição da iluminação
do ginásio,
das escolas. Eu não saberia precisar aonde ela fez toda a substituição da energia.
Sim.
Então também não podemos dizer, de repente, a RG agora tem que repassar, mas a Sertel já se antecipou há bastante tempo, nisso ali ela até foi pioneira. Então eu acho que nós não podemos, de repente, menosprezar o trabalho da Sertel, porque, olha, eu sei que a Assunta Fortini, toda a iluminação foi substituída por LED. Todas as salas de aula, todo o ginásio, eu não saberia da rede municipal, mas eu acredito que na rede municipal também a Sertel tenha feito isso. Em números eu não saberia dizer, mas eu acho que é muito significativo também o investimento que a Sertel fez. Então não dá, eu não estou nem questionando, só estou colocando a questão do quanto a Sertel trabalha, porque é uma cooperativa nossa, entendeu? Então eu gostaria de que não ficasse com a impressão, lá eles investem um monte e aqui não. Muito pelo contrário, aqui já faz praticamente 2 anos, 1 ano e meio ou 2, que a Sertel já fez esse trabalho. Então, nós estamos até na frente, tá?
Não, verdade, desculpa, obrigado, Felipe, pelo vereador. Bernardo, obrigado pela lembrança, vereador. Você e o ginásio foi tocado também. Carlos Barbosa, comunidade de Santa Luísa, também lá já foi contemplada pela Sertel também. Então se enquadra no mesmo sistema. Quanto a esses dos prédios públicos aí é mais simples, né? Mas eu quis me referir principalmente a essa questão de verbas aí que estão
rolando
e estão disponíveis, a gente se queixa, às vezes fica quebrando a cabeça, né, que vai arrumar dinheiro para fazer alguma coisa e as oportunidades estão aí, né? Então. Não acredito que eu me refira a setor que eu conheço de energia, mas assim como tem para isso, a gente sabe que tem a fundo perdido diversas outras, né? Só que a gente necessita, às vezes, profissional para fazer o projeto bem certinho, porque a gente sabe que não adianta querer abraçar o mundo e querer fazer as coisas que não funcionam. Tem que ser tudo cadastrado certinho, senão o município acaba morrendo na praia, né? Nesses projetos aí, né? Então era isso hoje, presidente. Obrigado.
A primeira questão, quanto eu queria dar os parabéns aí ao pessoal, aos organizadores, então, da festa aí da outubro, primeiro domingo, né? Você se lembra que na sessão anterior eu pedi se alguém sabia de alguma coisa, se teríamos alguma festa no que vem ou não teríamos. Era justamente para levantar essa situação, que ano passado, se lembrem que na prestação de contas, quando apresentaram, fizeram a prestação de contas, aí eu pedi quanto que foi o prejuízo. Aí apresentaram os números e disseram que isso não poderia ser considerado prejuízo e sim um investimento. Mas então já durante, após essa prestação de contas, eu citei diversas vezes aqui na casa já que então isso sim deveria de ser considerado um investimento e não um prejuízo, como então foi considerado na festa naquela época. Já faz um tempinho que eu venho batendo nessa situação. Nós temos que ter uma festa sim, eu acho que nós temos que ter uma festa municipal, mas nós não precisamos fazer aquela festa em que 3-4 do município ganham apenas naquela festa. 3-4 empresas, vamos dizer assim, ganham na festa. O nome da festa já diz, é Festa Colonial. Mas se nem exposições de animais nós tivemos na festa no passado, nem apresentamos aí o trabalho dos nossos agricultores aí no interior do nosso município, que nem isso foi apresentado ano passado. Então, o que nós estamos apresentando ali do nosso município? O que nós queremos levar para fora? O que nós queremos que o pessoal de fora veja do nosso município? Ou é simplesmente pagar um show aí para os de fora vir se divertir aqui? Ou é para juntar povo, juntar uma galera aí para comer o que alguém de fora vem produzir aqui e ganhar dinheiro aqui no município de Barão? O pessoal de fora, umas empresas de fora vieram apresentar e expor seus produtos. Tudo bem, mas quem está ganhando esse dinheiro é o pessoal de fora, não é o pessoal do nosso município. Vocês também se lembram que aqui foi dito que algumas empresas daqui de Barão foram convidadas para expor na festa do município ano passado e não quiseram expor. Então, gente, eu acho que está na hora de realmente mudar a maneira de se apresentar essa festa. Não podemos deixar de fazer a festa, com certeza, né? Porque nós temos também muitos produtos a serem apresentados. Mas vamos apresentar o nosso produto. Não vamos pagar para o pessoal de fora vir apresentar o produto deles, levar o nosso dinheiro embora, ainda pagar e ainda dizer ali que foi um investimento lá no final, quando fizeram os cálculos lá e deu um baita de um prejuízo. Aí sim daria meio quilômetro de asfalto, né? Só com o prejuízo apresentado. E me disseram que foi investimento. Gente, pelo amor de Deus, né? Se isso é investimento, vamos investir em outras coisas. Pelo amor de Deus, né? Então, parabéns à galera que se uniu, que se juntou aí realmente e mostrou aí pro nosso pessoal. Foi uma aula, vamos dizer assim, em organização de uma festa, sem gastar muito dinheiro. E pena realmente que choveu. Senão, sim, teria sido aquela Oktoberfest aí, a primeira Oktoberfest aí no centro de Barão. Mas mesmo assim, foi muito bom. Obrigado.
Eu quero, se o Dalcir me permite, também manifestar apoio nesse ofício aos organizadores. Voltando a esse assunto, um nome feio, PPP, Parceria Público-Privada, tá? E eu acho que só não se faz uma festa no nível de uma festa municipal dentro de uma parceria público-privada sem gastar dinheiro público, porque às vezes as pessoas certas não são procuradas. Eu acho que tem pessoas qualificadas que conseguem fazer um negócio dentro do município que nem foi feito domingo sem gastar dinheiro público. Mas para isso a gente tem que procurar as pessoas certas e, de repente, mais para isso, às vezes, a gente tem que abrir um pouquinho a mão no jogo político, que às vezes é complicado, mas é possível. Tá? Quero dar os parabéns a Oktober e quero, se possível, participar do ofício da Alcira.
Eu também, Felipe.
Eu quero falar sobre iluminação, Felipe. Tá? É um tema que me interessa e nós discutimos aqui, reator ou lâmpada caindo. Aí eu pedi para o Chico outro dia, depois de uma ida a Porto Alegre, lá encontrei um prefeito que estava fazendo um financiamento no Badesul para botar tudo lâmpada de LED no município dele. Ele me disse, em 20 anos eu pago tudo, sendo que nos primeiros 5 eu não gasto nada, porque eu vou ter uma garantia de 5 anos de cada lâmpada. Aí nos primeiros 5 eu não tenho despesa nenhuma. Tá? E aí eu falei com o Chico para ver o que acontecia aqui no município com iluminação pública. R$42.066 ano passado, 2018, em material. 5 anos, R$42.000 já são R$200.000. Né? Iluminação pública, arrecadação R$154.000, arrecada dos moradores. Mais o que o município teve que pagar, que não deu o suficiente, R$100.000. Bota LED, tu reduz lá uns 35, 40% ou mais. Daqui a pouco tem toda a cidade iluminada, com LEDzinho, tudo, e o financiamento se pagando sozinho. Era só pensar no assunto. É só para pensar. Tá? Agora, essa questão aí eu peguei carona nas questões dos outros.
Estava no tempo do reator ainda.
Eu vou falar da minha. A indicação lá no General Neto, foi feito o alargamento lá, antes da semana de chuva, o pessoal de lá já me procurou que aquela questão estava perigosa, ficou ficou uma meia curva lá e não tem nenhuma barreira de contenção ali, o pessoal, e é como a estrada é boa, o pessoal acha que pode gerar algum acidente. E com a semana de chuva, a chuva desceu o barão que levou alguma questão junto, eu acho que seria interessante fazer lá. Eu quero, mesmo sei que a comissão vai chamar engenheiro, vai chamar coisas aqui, mas eu quero mandar um ofício para ver se existem os mapas que definem as zonas. Zonas comercial 1, zona comercial 2. Se temos mapas que definem isso, em algum canto deve ter isso aqui. E
Você tem que mandar cópia.
O tema pode ser digital, não precisa ser impresso, porque às vezes não tem como. E o tema também aqui, a água foi bastante, e nós tivemos várias discussões sobre água no passado, no mês desse ano. O ofício também, Júlio, para ver despesa e receita da rede de água no mês de agosto do corrente. Obrigado, presidente. Desculpa, agradecer a presença de todos aqui, quase que eu me esqueço. Conselheiros titulares, o filho, secretário. Agradecimento especial à presença do Paulinho ali, dos organizadores do Grenal da Parceria, dar os parabéns para eles mais uma vez. Eu não consegui participar da pelada lá, mas consegui dar uma olhada aí. Excelente, gostei muito. Daqui a pouco, para o time dele ir melhor, eu tenho que acertar o pênalti no ano que vem, mas foi tudo dentro do programa. Obrigado pela presença de todos. Valeu, obrigado, presidente.
Eu tinha um assunto só, mas eu vou ter que entrar em dois. Quando a festa tem um posicionamento, nem 8, nem 80. Já fui presidente de festa, já tive que contratar show. Querendo fazer uma equipe entre funcionário de prefeitura e ministério junto, sem experiência alguma, gente, burro, por favor, a gente não sabia absolutamente nada, a gente não tem experiência de nada. Né? Então a gente vê o pessoal da festa, vi esse ano, né, que era um médico que estava encabeçando, uma preocupação de estar tudo certo, não dormir, ir atrás. Então, que loucura isso, né? E a festa bem feita, juntando, pode juntar o público e o privado, no meu entender. Começa-se a perder dinheiro na inexperiência de quem faz. Porque nós não somos capazes de fazer uma festa, nós não nascemos para isso. Eu fiz uma, ajudei a fazer uma. Talvez a segunda fosse melhor, a terceira. Agora, tem que pegar alguém que manje. Por exemplo, como é que é um pacote, eu vou pagar os pontos 70 mil do João Pedro e o Terra Fina. E se esse cara não traz uma pessoa, mas está lá, está junto lá com não sei quem, né? E a gente gasta, vou pagar mais 40 para o... Não. Ali começa a se perder dinheiro. Mas aonde mais se perde mesmo é na disputa política. As festas hoje, como a gente pode ser mais simples, eu acho que pode ser mais simples, é a disputa política. Tá? Eu participei de eventos em que foi dito assim por autoridades. Isso sim que é festa. Agora eles vão aprender. Participei de outro evento em que, ao contrário, agora nós damos na cara, mostramos como é que se faz uma festa. O jogo político, a disputa política levada para dentro da festa é a maior motivo de prejuízo.
E o povo pagando, né?
Que nós temos, né? Infelizmente, é assim, porque nós temos que trazer o fulano de tal. Nossa festa só é grande, né? É como se a festa fosse um sinônimo de ganho em eleição. Pode notar, eu sou favorável à festa. Talvez esse molde que está aí, nós temos que aperfeiçoar e tal, eu acho que a congregação
nas comunidades é uma coisa assim, bastante interessante, né? Mas cada um tem uma opinião. Eu acho que tudo que foi comentado aqui, tudo teve a sua importância. Eu acho que a inexperiência e a disputa política são os grandes motivos de perda de dinheiro na casa. O prejuízo seria menor.
Vereador, o senhor me dá uma parte?
Sim.
É, em cima disso que é, talvez eu vou buscar no tempo, 1996, uma festa chamada Escobaré. O poder público não interferiu. Foi iniciativa privada. O Barão não tinha asfalto. Deu um temporal no domingo, só veio ao povo de Barão, porque ninguém podia transitar por essa... Então, pergunta para o povo que participou daquela época. Show de paraquedismo. João Chagas Leite e outros. Tudo se pagou. Não deu prejuízo. Vamos buscar nos anais. Como é possível? Eu olho para minha colega lá em frente, pode explicar. 1996. Mas aí eu concordo contigo. Infelizmente, no momento que a política partidária adentrou na festa, nós acabamos meio que prostituindo. Uma coisa que deveria ser tão bonita, como são os eventos que às vezes outros municípios têm, que saibam participar da terceirização. Então eu concordo com isso. Infelizmente, nós acabamos transformando isso num jogo de interesses.
Embora, nós temos que salientar que muitas pessoas de uma gestão ajudem na festa da outra. Isso aí a gente vê, e muito, né? Mas é mais ou menos isso. Eu quero levantar aqui também, temos aqui um cidadão que foi eleito com o setor tutelar, já recebeu meus parabéns sinceros, né? Eu quero levantar uma coisa aqui na câmera que eu já falei uma vez. Um cidadão, uma cidadã, quando ele está investido ou travestido de algum poder público, ele é uma autoridade. Ele é visto de forma diferente. A partir daquele momento, ele passa a usar muito mais razão do que emoção. Às vezes eu tenho vontade de fazer alguma coisa, eu não faço mais. Por quê? Porque eu vou ser olhado como um exemplo, mesmo um conselheiro. Isso é, se for uma manifestação pública, futebol, revista, meio de comunicação, tudo as pessoas vão me olhar de alguma forma diferente. Vocês já olharam o deputado Boca Larga? Boca Larga, pai, Boca Larga, filho? Não? O Júlio, Boca Larga, Júlio, pai, dá uns tapas na cabeça, joga ele no chão, lá do Paraná. Uns palhaços, né? Eles falam com os palhaços. Às vezes é mais importante a postura de um vereador, a postura de um membro do Conselho Tutelar, é muito mais importante a postura dele diante do cidadão do que ele fazer uma quadra de futebol. A postura dele, que ele vai exercitar e vai ensinar cidadania. Portanto, o Conselho Tutelar, nós tivemos aí um evento que foi diferente de 700 e poucos votos. Nós sabemos por quê. Porque os candidatos fizeram campanha. Tinham mais candidatos e os candidatos fizeram campanha. Você sabe isso? Porque, mas o povo, o público, ele ainda não está dando o valor necessário ao conselheiro tutelar. É um trabalho nobre, né? Eu considero um trabalho muito nobre o conselheiro tutelar e o formador de opinião. É uma autoridade dentro do município. Então, esse parabéns, esse bom trabalho que tu te dou, gostaria que fosse extensivo a todos que concorreram, aos que foram eleitos, aos passo frente, porque nós temos na nossa cidade bastante escravos. Para encerrar, presidente, alguns de vocês vão dizer que sim, outros talvez vão dizer.
Mas esse já é o seu terceiro assunto.
Tchê, mas está dentro.
Então, você disse que tinha um, ia passar para nós agora. Você está indo para o terceiro, Tchê?
Isso seria a reclamação. O senhor reclamou o terceiro. Não é assim. Eu estava observando já algumas vezes essa senhora que está fazendo a limpeza no centro de bairro. A esposa do...
Tchê!
Preste atenção nessa senhora trabalhando. Eu estava dentro do carro, eu vi aquela senhora lá na praça tirar com um palito um pedaço de um papel laminado pequenininho para jogar no lixo. Duvido que a nossa cidade teve alguma vez, ela se fosse uma cidade limpa, mas não tão limpa, chega a ser uma aberração, quase. O trabalho daquela mulher,
ela faz bem.
Bem, não é ligeirinha, não é isso. Ela tem ritmo e nunca para de trabalhar. Eu queria dar os parabéns para quem contratou aquela mulher. Né? Então, eu só estou falando isso para que observe um trabalho feito em
Balança.
É.
Posso pegar uma parte? Quero dizer mais, Luiz. Ela, sendo mulher, né? Faz aquilo perfeito e faz o dobro, muito mais, muito do dobro do tamanho
sim,
dela.
Sim.
Do sexo oposto.
Obrigado. E outra situação, quando ela começou desacreditada. Totalmente desacreditada.
Então era isso. Eu tinha que falar isso, que eu já fiz há alguns dias para falar sobre também essa senhora, né? Que fez a pessoa muito bacana. Obrigado, obrigado, obrigado. Parabéns novamente, ô.
Está tudo limpo, está tudo bonito. A gente não vai lá na Márcia Bernardino, só tem que dar parabéns para quem está
pensando.
Em relação à minha indicação, eu me lembro que em outras épocas tinha uma pressão tremenda, tinha uma enquete, o prédio estava em ordem judicial. Hoje, pelo que a gente sabe, ele está liberado, até foi falado nessa casa, então hoje ele sendo desapropriado. Né? Como em outras épocas, em inúmeras obras em andamento, não foi possível. Não sei que teve tentativas, mas que tenha tentativa agora também, daqui a pouco, como não tem muitas obras, é possível que tenha dinheiro em caixa para comprar então esse prédio e colocar logo a mão nele para desmanchar e que na próxima Outubro Festa a gente já possa comemorar aqui no centro da cidade. Em relação à questão da Outubro, eu fico feliz. Eu sou um cara que gosta de Barão, quando é resgatada a nossa cultura. Eu provei isso na Zeta Francisco Colonial e eu tenho que discordar de algumas coisas. Sei que não é méritos meus, mas foi uma equipe que trabalhou. Na sétima festa, a gente captou mais de 100 mil reais através de uma produtora e a gente não teve esse prejuízo ou investimento tão pesado. E também eu limitei em 20, 23 mil reais o investimento show mais caro. Então, o que eu vejo? Realmente, nós não temos estrutura. Nós temos que pensar dentro da nossa realidade. Não adianta sonhar. A minha paixão é ter aquele cara para juntar na festa. Isso não pode ter.
Também está fato, pode. Por exemplo, eu trabalho com esse queijo todo, está tirando. Show mais caro lá, 5 mil reais.
Pois é. Então, o que eu vejo?
Detalhe.
O que um cara vem aqui em duas horas levar 70, 80? Isso não existe, Barão. Não temos como ter isso aí. Porque a estrutura custa muito caro. Se nós tivéssemos a estrutura pronta em Bom Princípio, porque tu falou, nós poderíamos trazer, porque o gasto com estrutura é 150 mil. Então, daí, fazer as duas coisas não dá. A gente sabe que todo mundo quer festa bonita. Mas nós temos que ter na realidade. Outra coisa que a gente na época resgatou é fazer um centro aqui. Eu acho que não adianta ter uma... Lógico, choveu, mas se não chovesse, tinha sido duas, três vezes mais público. E nós temos que valorizar o que nós temos. As nossas agroindústrias. Porque não adianta a gente... Se vai dar um déficit pequeno, mas nossas agroindústrias, nossos produtos, nós divulgamos. Hoje eu tive o prazer de estar em Montenegro, que tinha um convite aqui nessa casa, por questões de trabalho, mas eu aproveitei.
que tinha a feira da agricultura familiar do lado do Caim, em Bom Princípio. Olha, o Luciano Sandrin estava lá na feira, e eu, na hora meio-dia, tinha um compromisso aqui, uma certa hora, fiquei lá com ele. Aí teve que buscar na caminhonete, ele representou o queijo duplex e a Nonadiva. Ajudei a vender produtos, recepcionei um médico que estava lá, e ele não conhecia o queijo. Aí o Luciano disse, não, vamos cortar um para tu conhecer. Ele disse, não, mas isso aqui é uma coisa fantástica. Então, assim, ó, isso que eu vejo, não tinha um material de Barão. Essas coisinhas pequenas que dão um resultado lá na frente, como o Alguém falou. Tipo, a dupla conheceu o queijo numa festa. Então, naquelas pequenas ações que tu faz no dia a dia, lógico, gente comprometida, esquecendo politicagem e política, levando os nossos bons produtos para onde a gente consegue ter eles. Né? Então, eu vi a prova lá na hora do meio-dia, a gente teve o contato com muitas pessoas lá, ele foi pegar produtos, eu ajudei lá a vender, assim, uma brincadeira, e o pessoal assim, bah, mas tudo isso tem Barão, não, só tem dois produtos aqui de Barão, mas nós temos várias agroindústrias. Então foi uma feira legal, porque assim, um prazer participar uma hora e pouco, né? Mas assim, ó, a gente tem que se orgulhar muito do que nós temos. Mas um município grande não tem, que nem ele falou, Felipe Barbosa, ele tem que depender de nossos fornecedores. E, então assim, ó, nós temos tantos potenciais, só que a gente tem que saber alinhar isso, como o Luiz Carlos falou, esquecer a politicagem e unir as forças, é isso que nós temos que fazer. E em relação à outra questão, eu vejo que o CERP já é sacramentado, é só, lógico, teria que ter o CERP junto com o FIO, tipo, a cultura dos dois, das duas culturas italianas, aí, lógico, CERP, festa e não sei mais o que, mas dá mais alguma coisa que seria das duas culturas, porque nós temos esse privilégio aqui. Em relação a outras questões, o Condica, por exemplo, ontem no encerramento ali, eu vi algumas, tem um elogios para fazer e muitos, como tem coisas, por exemplo, que colocaram aqui, está precária as instalações lá, falta papel, telefone, não tem direito, não foi fornecido almoço para o pessoal que trabalhou lá na hora do meio-dia, que em outras épocas tinha sido fornecido almoço, um conjunto de coisas que me colocaram, então eu vou ter que colocar aqui. Né? Então, tem um lado bom, alojaram outras coisas, mas lá na questão onde o conselho funciona, está precária a situação. Não é eu que vou fiscalizar, mas teria que ver, talvez são coisinhas pequenas e que teriam que ser ajustadas. Em relação a outubro, realmente eu estava lá só no fim, mais da parte da tarde, mas eu gostei. Acho que é um início de um evento, que nem a virada premiada, nós temos que ter mais eventos no nosso município, que é isso que nós temos que ter. E eu posso dizer também que eu fui convidado para uma reunião que tinha na comunidade do Cafundó, que eles estavam em dúvida de fazer a festa ou não, e a questão de calar em evidência, que foi falado esses dias com o prefeito também, que teve uma reunião da administração, a questão da água. Então, a comunidade não quer fazer festa porque não tem água também. Inclusive, me deixaram um abaixo-assinado aqui, que tem 29 assinaturas, de pessoas que estão lá, de sítios e moradores, de pessoas que não têm água. Então, vou deixar aqui para ser protocolado também. Eles vão fazer a festa esse ano, foi definido juntamente com o padre, mas foi assim, o próprio prefeito disse, não tem como não fazer festa na comunidade e faz uma festa diferente. Então, a gente coloca essa questão na par, todos colocaram encarecidamente, por exemplo, tem o Sinésio hoje, morando lá, ajudando na questão do alambique, ele não se acostuma, porque lá em Poblenes ele só via torneira, agora ele tem que se chove, tem que ir 3-4 dias atrás, porque a água, a mangueira foi levada embora com a água, porque daí no início está entupida a mangueira, está suja, isso aquilo. Então isso não se admite em pleno século XX que uma comunidade ainda não tenha água. Então deixa aqui abaixo-assinado nessa questão, vai ser dia 15 de dezembro, a festa lá, com a procissão e a bênção dos olhos, às 10 horas, e a gente até vai ajudar a organizar para eles, que eles estão com pouca gente lá, mas eu vejo que a administração tem que dar uma atenção especial, porque é uma necessidade básica, a questão da água, e vamos dizer, não é porque é lá, onde, ali perto que eu nasci, mas eu acho que ninguém é mais que ninguém, nem menos que ninguém. Então, é um direito que eles também têm. Eu gostaria que o município realmente olhasse com olhos assim
para essas famílias ali, não é uma eles meio que mediram por cima, dá em torno de 3 km e pouco de areia, e lá é a 100 e poucos metros abaixo do mar, lógico. Se criou uma certa comissão que vai atrás de algumas questões, porque eles não aguentam mais isso aí, né? Então, da minha parte, assim, ó, eu sempre estou à disposição sobre algum evento, né, que o município quer dizer, eu acho que nós temos que ter mais eventos. E esse evento que teve aí veio a somar. É um evento que ano que vem, tipo, sem muitos custos. Nós temos que fazer, por exemplo, eventos pequenos e a iniciativa privada junto. Acho que nós temos também ter uma produtora cultural que capta recursos para eventos pequenos. Né? Então, isso que... daí as pessoas de fora vão gastar o nosso dinheiro. Como a Barbosa, se olhar hoje o dinheiro que vem das cidades de fora, que deixa o dinheiro em Casa Rosa, faz girar muito dinheiro no município. Tanto que hoje estão em primeiro lugar na questão do índice da educação, porque tem muito dinheiro e 25% é gasto na educação. Né? Então, na minha parte, seria isso aí. E convidar todos para a festa do Canoa Care Fest, dia 12, nesse próximo sábado, em Aracanoa, sem janta aqui, porque também é um evento assim, que marca pela linha de trabalho que foi feito, já faz muitos anos que fazem esse evento aqui, que é com baile, com show, e realmente resgatou muito realmente as nossas culturas da linha da colonização germânica.
Então, agradeço. Não, Patrizinha, a janta não é mais a janta típica que era feita, né?
Eles mudaram um pouquinho.
Não vai mais ter chuaia, brotos.
Não vai ter carne de porco de uma forma diferente.
Mas não vai ter mais a sal. E uma outra questão, então, uma coisa que me chamou a atenção no teu pronunciamento aí, só para... sobre a questão da festa. Então, a festa que você estava também deu um prejuízo, um investimento, porque na prestação de contas veio 0 a 0. Então, você acabou de dizer que teve também, mas na prestação de contas que veio para cá deu 0 a 0. Você citou, né, que deu...
Não, mas a prestação de contas a gente ainda deve estar ativado em algum lugar.
Sim, veio 0 a 0, para cá
não,
veio
0 a 0. Não, deu uma pequena... Um pequeno
salto. A prestação de contas deu uma cópia, se vocês quiserem uma cópia da prestação.
Não, só para...
Mas está guardado para um futuro.
Olha a política.
Olha a política. Sim, mas você, na questão de quanto fez 0 a 0. Você acabou de dizer que teve um déficit. Não estou dizendo que deu prejuízo.
Não,
prejuízo.
Equilíbrio.
Se tu assinar.
Olha a política.
Sendo que constava na pauta, agradeço a presença dos colegas, secretários municipais e mais munícipes, secretária, assessora jurídica, e está encerrada a sessão do dia 8 de outubro de 2019.